Fala galera do mundo do tênis, tudo em paz? Vamos lá, vamos dar sequência então aos nossos vídeos semanais falando dos aspectos psicológicos, né, da parte mental do tênis. Hoje conversando sobre quais são, né, assim, os principais, lógico, não vamos citar todos um por um e ficar destrinchando, mas de uma forma sucinta tentar apresentar para vocês os aspectos mais relevantes e que com certeza fazem parte da modalidade do tênis. Que inclusive talvez seja uma das modalidades que mais demanda, assim, mais exige, principalmente das primeiras agora que eu vou colocar para vocês, que são capacidades que estão dentro da percepção. A percepção vai ter, por um lado, tudo que a gente percebe através dos cinco sentidos, então tudo que você percebe, né, de cheiro, através da visão, não, que você ouve, que você sente, né, no tato, então tudo isso você já está percebendo de alguma forma. Mas além disso, existe essa outra capacidade que também vai ter e envolver a atenção, o foco e a concentração. Estão intimamente ligadas, certo? Porque para ter concentração, você precisa ter um fo foco de atenção durante muito tempo, né? Ou durante um determinado tempo, numa mesma coisa, né? No mesmo sentido. Então, essas habilidades, elas são imprescindíveis aí para qualquer tenista. Não à toa, quase todos os tops aí falam a respeito dessa capacidade, né? O Djokovic, por exemplo, fala bastante da capacidade de concentração, de não se perder no meio do jogo, de mesmo tendo um revés, acabou perdendo um ponto ali muito chave, que não erro bobo, mas logo no seguinte retomar a concentração, né? O foco total. Então, tentar manter o máximo possível essa concentração constante para não estar justamente à mercê dos pensamentos, né, das emoções, do que estiver sentindo naquele momento. Dentro disso já entra até outro ponto, que é a tolerância à frustração, né, que é algo que todo, né, quem já praticou aí o tênis vai, não só tênis, né, mas quem tá vivo sabe o que é frustração, mas no esporte ela é cruel, né, porque ela acontece muitas vezes, e no tênis é toda hora, porque são muitos pontos, os pontos duram pouco tempo, então no mesmo game tem vários, podem ter, né, vários pontos, e você pode ter vários erros, por exemplo, que você considera bobos, né? Ou pode se frustrar perdendo um game, ou perdendo um jogo, ou perdendo uma batalha que você ficou 3 horas lá de jogo e acabou perdendo. Então a frustração pode ser grande também. Então é um esporte que envolve muita frustração. Ou seja, quando um tenista consegue desenvolver essa habilidade de lidar com a frustração, de tolerar isso sem explodir, né? Sem perder o autocontrole, ele com certeza já está um passo além, né? É difícil, claro, mas é um treino também. Então, quanto mais você está lá, né, tá passando por esses momentos difíceis, mas você está aprendendo a suportar e a ter perseverança, né, a continuar acreditando, né, que é possível. O Nadal, por exemplo, usa uma frase que eu gosto bastante, que ele sempre comenta, né? Você precisa se dar uma nova chance, né? Então tem tudo a ver com essa questão de continuar acreditando, né, que na próxima chance, na próxima oportunidade, no próximo ponto vai dar certo, a mesma coisa que você estava tentando, dar sequência, né, continuar nessa perseverança. Um outro ponto que também clássico envolve diretamente a todos nós, não só no contexto esportivo, mas pesa muito lá na hora, é a motivação. E na motivação, a gente pode citar ela de duas formas. A motivação intrínseca, que é a motivação que vem diretamente, né, de nós. Então, digamos que é algo que genuinamente você tem, sente motivado a fazer, a cumprir, que você escolheu, né, que você quer, e que você vê um sentido, um propósito, uma finalidade em estar fazendo aquilo. E existe a motivação extrínseca, que também acontece bastante. A gente sabe de várias histórias, né, não só no tênis, mas na vida, mas no tênis aí, por exemplo, de tenistas que a motivação de, por exemplo, para começar a praticar, não veio deles, veio do pai e da mãe que influenciaram eles a jogar, ou de um treinador. Inclusive, não, um treinador também pode ajudar bastante um tenista, por exemplo, no momento que ele está internamente desmotivado, mas vim com algo, né, externo, lembrando, né, retomando, trazendo um outro propósito, alguma coisa que pode puxar, né, motivar de volta aquele tenista. Então, o combo dessas duas motivações vai fazer com que a pessoa chegue nessa motivação ou ela busque manter o máximo possível de motivação de acordo com esse propósito, com essa finalidade, mas com tudo que está em volta também, com todas essas interferências, né, de às vezes, né, de familiares, de pessoas próximas, do treinador, de colegas, né, de amigos. Então, cada um vai também vai encontrar tipos de motivação diferentes, né? Então, por exemplo, um tenista pode estar motivado porque tem grande motivação, né, grande gana de reverter um resultado que ele acabou de perder várias vezes seguidas para um outro tenista. Ou não, um tenista pode ter como motivação interna ganhar um Grand Slam. E claro, você pode estar com várias motivações ao mesmo tempo. Então, isso também é interessante de pensar, né? Que a gente raramente, claro, a gente pode ter uma motivação maior, mas dentro dela a gente sempre vai ter outras motivações menores também. E o tenista está fadado a isso. Um outro quesito que a gente também pode colocar é a autoconfiança. Querendo ou não, tá ligado também com a questão da perseverança que a gente falou antes, mas a autoconfiança ela é muito importante, justamente porque se o tenista ceder a essas frustrações, aos pensamentos negativos, aos erros, à culpa, coisas do gênero, ele vai acabar rebaixando, né, a autoestima e essa confiança interna que vai fazer, né, com que o tenista desempenhe pior. E é uma bola de neve, né? Vai piorando. Então, esse é um ponto muito sutil, assim, muito específico, né? Mas que tem que ter um cuidado, assim, bem de perto. E até por isso que a gente até coloca, né, que seria interessante que todos os tenistas e todas as pessoas, na verdade, né, pudessem desenvolver esses atributos que a gente está conversando numa terapia, né, num trabalho específico, qual que for. Mas justamente para tentar desenvolver isso, para não abalar, né, a autoconfiança de acordo com coisas que vão acontecer. Inevitavelmente vai perder um jogo, inevitavelmente vai jogar mal um dia, inevitavelmente vai sofrer ou ter que abandonar um determinado momento porque está sentindo algum desconforto físico, emocional, algo, né, pode ter acontecido, um acidente. Então, todos esses pontos podem interferir, né, na autoconfiança de um tenista, e ela pode ser abalada e levar, né, a esse efeito bola de neve. Então, a autoconfiança ela é imprescindível. Mas ela não é tão simples assim, né? Digamos, não é simplesmente acreditar, né, ou ficar pensando positivo sem ter nenhum embasamento, entendeu? Na verdade, são as duas coisas. Tem que haver, né, um pensamento positivo, mas é super importante também que ele tenha coerência, né, com você, né? Você tem que estar ciente das suas habilidades, das qualidades, de quem você é, dos seus limites, dos seus defeitos, justamente, né, porque aí você vai ter muita confiança num determinado golpe, né, do tênis, por exemplo, numa determinada jogada, que é aquela jogada que, putz, quando tá na hora difícil, quando tá na hora H, é ela que você ainda quase sempre vai escolher, justamente porque você tem confiança em, né, na sua capacidade de executar aquilo, né? Então, claro, não vai adiantar você, né, ficar acreditando numa coisa que você não consegue fazer de jeito nenhum, ou que não faz sentido, né, nenhum. Mas é muito importante desenvolver esse tipo de confiança que a gente está conversando agora, de ter essa confiança num determinado golpe, numa determinada tática, numa determinada estratégia que foi montada. Mas principalmente essa confiança, a autoconfiança, né? A confiança em você, nas suas qualidades, naquilo que você sabe que é bom, naquilo que você conhece sobre você, nos seus pontos também psicológicos, né? Na sua motivação, no seu propósito, né? Naquilo que você está colocando em quadra. E além desses, acho que, né, para fechar aí também com chave de ouro, acabei de falar a inteligência tática, que vai envolver, claro, vários atributos, mas os principais, o raciocínio, né? Tipos de raciocínio, então o raciocínio lógico, a dedução, a estratégia. Então, um tenista vai precisar usar todos esses recursos o tempo inteiro. Inclusive para conseguir ter uma leitura do jogo, que inclusive é um ponto, né, que muitos tenistas sofrem e a grande maioria, né, eleva, assim, cita como um dos pontos que deve, né, ser muito bem trabalhado também. Justamente porque não adianta de nada, né? Você vai lá, né? Você tem a autoconfiança, né? Tem a perseverança, desenvolve, né, o autocontrole, tudo que a gente estava conversando antes. Mas se você está lá e não consegue ler, né, e ter essa compreensão através, né, de um raciocínio lógico, de um pensamento, do que está se passando ali, o que está dando errado, o que não está, o que pode melhorar, o que não pode, né? O que você tem que fazer para ganhar de determinado adversário que tem tais características e que você, né, não tem, ou às vezes não encaixa o jogo, mas você precisa dar um jeito, né, de reverter aquela situação, né, de encontrar uma solução. Essa capacidade, né, de encontrar soluções a partir, né, de um raciocínio, de um pensamento, né, de dessa avaliação, dessa compreensão do que está acontecendo. Tudo isso envolve essa inteligência tática, além da disciplina, né? Que a partir do momento que você traça, né, uma estratégia, que você tem um plano, você precisa ter uma disciplina para conseguir colocar ele em ação e permanecer ali nele. Inclusive a disciplina também é um aspecto que envolve quase todos os outros, né, que a gente falou. Porque se não tem disciplina, no primeiro momento de pressão, né, de frustração, de baixa, dificilmente, né, a gente vai voltar para o foco, para, né, pro plano, para aquilo que foi traçado. Então esse também é um outro aspecto aí super importante no tênis. E tem essa questão, né, da paciência, do autocontrole que a gente colocou agora. Então um tenista está o tempo inteiro lidando com essa parte emocional também, né? Não só com aspectos cognitivos, mentais, digamos assim. Mas essa parte das emoções, especificamente, né, de quais delas geralmente, né, são mais afetadas, hoje a gente já falou um pouquinho dessa questão da autoestima, né, de como isso também tem tudo a ver com a questão da autoconfiança, mas deixar para o próximo vídeo, tem um gostinho de quero mais aí, se vocês tiverem vontade de acompanhar essa série, deixa aí também, né, nos comentários, poxa, com o que vocês se identificam, que já aconteceu com vocês, o que vocês percebem, né, de todos esses aspectos mentais, cognitivos, emocionais que a gente conversou hoje, que se passam aí, o que você já enfrentou numa partida de tênis, num treino, na vida. Dá um toque pra gente se fez sentido aí pra vocês. Agradecer, né, de novo todo mundo que tem acompanhado, dando uma força. O feedback de vocês no primeiro vídeo foi muito bom, bem legal, né, dá justamente a motivação aí pra gente continuar. E vamos que vamos, no próximo episódio, né, a gente conversa melhor a respeito dessa parte bem emocional, né, de quais são as principais emoções, né, que um tenista vai enfrentar dentro da quadra, quais são aquelas, né, que costumam ser as mais difíceis de gerenciar, de lidar. E também alguns exemplos, né, algumas formas aí que a gente já sabe que os tenistas utilizam, e trazer uns exemplos práticos mesmo, né, de alguns do que um determinado tenista utiliza, coisas que a gente pode ver num jogo, que a gente pode trazer até para todo mundo também poder ter uma coisa concreta aí na mente para poder aplicar na vida real, certo? Tamo junto, obrigado e até o próximo. Valeu!